Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Chegamos hoje à nossa edição número 261 e no final de semana aí bem agitado no universo da velocidade. Nossa, foram tantas categorias aí que eu até perdi um pouco as contas, mas brincadeira, viu? Você vai saber de todas elas e um pouquinho mais, claro, aqui com a gente. Então vou passar aqui para o meu companheiro Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje promete, hein? Programa super agitado.
Olá, Bárbara. Olá, todo mundo. Realmente, programa com aquecimento da Fórmula 1 para Mônaco, depois da etapa de Barcelona aí, que rendeu. Vamos já ter corrida neste final de semana, que promete também, porque se esses pneus estão conseguindo fazer ter emoção em todo quanto é tipo de corrida, Mônaco provavelmente não vai ficar atrás. Ah, mas falamos também do DTM, uma vitória esmagadora do Rockefeller, falamos de Pedrosa emendando mais uma vitória na MotoGP, como não falar do Ricardinho Maurício vencendo na Bahia com Rubinho Barrichello no pódio, Regis Boécio vencendo pela primeira vez na Truck Series, que na NASCAR da festa do All Star Race, corrida comemorativa com vitória de Jimmy Johnson. É um programa bem recheado, do jeito que a gente gosta, com a participação de vocês, lendo e-mail, respondendo perguntas. Programa bem legal. Infelizmente, o Rosa não pôde estar presente, teve uns problemas. O Fábio Campos também não participou da maior parte do programa. E a gente ainda está na expectativa, sendo transparente com vocês. A gente volta a gravar só a Fórmula 1 agora, que a gente está enrolando a Fórmula 1 para ver se ele chega. Estamos aqui numa terça-feira, 11h27 da noite, nada dele aparecer. Então a gente falou assim, vamos gravar a abertura, vamos gravar o final. Se ele aparecer, apareceu. Se ele não aparecer... Então é um segredo, cara ouvinte. Será que o Fábio Campos vai estar no bloco da Fórmula 1? Nem nós sabemos, né, Bárbara?
Nem nós sabemos. Então se eu fosse você, eu não saía daí e conferia o bloco da Fórmula 1 para matar a charada. Mas só antes da gente iniciar de fato, vou deixar um recadinho. Essa é a última semana que tem a enquete no Velocidade para vocês preencherem a nossa pesquisa de opinião desse ano. E sabe o que você ganha se preencher? Um mini capacete, uma miniatura de capacete do Lewis Hamilton, muito bonita. Eu tenho uma igualzinha aqui na sala de casa, é um excelente artigo de decoração, além de muito bonito. Vai lá então, responde, nada mais que 5 a 7 minutinhos, então tá super fácil de ganhar essa. E vocês ainda que são ouvintes do Café, nos ajudam aí a fazer um programa melhor para todo mundo. Então quebra essa pra gente, que quem sabe você até ganha um brinde, né? Então contamos com a participação de todos. E agora o grande mistério será resolvido, Fábio Campos está ou não no bloco da Fórmula 1?
Então, ouvintes, vamos lá, vamos começar com o bloco de Fórmula 1 e com o segredo desvendado. Fábio Campos, o que, podemos esperar para Mônaco, a corrida aí, que não tem muitas ultrapassagens, geralmente, mas com esses pneus, será que teremos uma corrida atípica em Mônaco?
Mônaco já é o primeiro lugar a agradecer. Tá aqui para falar de Fórmula 1, excepcionalmente nesse bloco, nesse programa maluco de bloco para lá, bloco para cá, grava de madrugada, não grava de madrugada. Agradecer aos meus amigos, colegas da mesa que se retribuíram, né, a gravação no meio da madrugada que eu fiz a semana passada, me esperaram até quase madrugada agora para a gente já gravar já de volta ao Brasil. Mônaco. Mônaco já é uma corrida atípica. Aliás, Mônaco nem é uma corrida. Para mim, Mônaco nem é uma corrida. A razão de Mônaco é fazer parte do calendário é uma coisa tão... claro que é histórica e merece o respeito, uma corrida que existe desde muito antes da Fórmula 1 sequer existir. Mas hoje em dia é muito mais incompatível do que era anos atrás. Então hoje são carros espremidos num lugar de se fazer negócios. Essa semana tem... fotos de Mônaco no Velocidade, eu já deixo aqui claro, já começo adiantando aqui já o ouro. É, fotos de uma volta a pé em Mônaco, feita em 2012, que o ouvinte vai poder ver para ver ângulos diferentes, olha, aquela curva de um jeito diferente, de uma dentro do túnel, enfim, fotos legais, fotos bacanas, repito, de 2012. Mas mesmo com toda essa atmosfera monegasca, né, de quem já pôde até ver isso, não é uma corrida que me cativa, nunca foi. É, eu vou falar a verdade para você, viu, Thiago? Domingo é dia de 500 milhas em Indianápolis. É isso. O domingo, o foco total é 500. Olha, eu sou apaixonado. A vida, o meu ano de 2013 está girando em torno da Fórmula 1 de maneiras que o ouvinte nem imagina, né? Que é o que a gente até faz para chegar a uma corrida de Fórmula 1. Mas domingo não tem jeito. As 500 milhas roubam a cena para mim. Eu respeito o Mônaco pela sua história, mas não é uma corrida, vai ser aquele negócio, né? Aí eu vou responder a sua pergunta. É, claro que os pneus podem desempenhar um papel decisivo. A corrida de 2012, tenho certeza que a Bárbara se lembra vividamente, foi aquela emoção, né? De o Vettel em primeiro com pneus desgastados, o Alonso em segundo com pneus mais ou menos desgastados e o Button em terceiro com pneus... O Vettel com pneus muito desgastados, o Alonso mais ou menos desgastados e o Button com pneus quase não desgastados. Aí teve aquele acidente e, aliás, essa Mônaco é de 2000, eu tô falando 2012, 2011 essa, tá? É, mas quando já existia mais ou menos essa filosofia do pneu. Teve aquela parada pelo acidente do Petrov e aí todo mundo pôde trocar pneu no grid. Mas enfim, só tô citando isso para dizer que pode, o pneu pode desempenhar um papel, pode fazer a diferença. Talvez seja a única vez que veremos, enquanto o Thiago vai trazer para nós quais serão os pneus. Antes de saber, eu já chuto que se a gente não vai ver duros e médios dessa vez, vai ser talvez a exceção, porque eu repito, para mim nós vamos 2013 até o fim com duros e médios, pela questão do problema da Pirelli, que a gente já cansou de falar aqui. Então, pode ser uma corrida boa, mas não é uma corrida autêntica, pelo menos não é uma corrida que eu goste. Já aconteceu? Já. Mas, enfim, é aquele negócio, é espremido. Existem até ultrapassagens históricas e antológicas, do Schumacher sobre o Rubinho em 2005, na saída do túnel, uma ultrapassagem marcante, memorável. Enfim, estou citando uma aqui, mas se a gente for puxar, se a gente quiser puxar a discussão para esse lado, vamos tentar lembrar de ultrapassagens em Mônaco. Eu não sei se você
lembra. Eu lembro da não ultrapassagem histórica.
Do Schumacher?
Não, do Monza pra cima do Senna na última volta lá.
Ah, é verdade. Aquela foi uma das corridas que marcou a vida de todo mundo. Foi 92, né, Thiago? Aquela perseguição. Exatamente. Aquela é uma corrida que eu assisti eu não me lembro, não sei porquê. Alguém conseguiu o milagre de me tirar de frente do meu cantinho num dia de corrida de Fórmula 1 e eu assisti com umas 12 pessoas na casa de um amigo e foi uma corrida de coisa, como se fosse futebol mesmo, uma vibração de torcida na hora que o Senna cruzou e ganhou. Todo mundo era pequenininho, mas todos jovenzinhos pulando em frente à televisão, porque essa, você lembrou muito bem, realmente é uma corrida marcante. Eu achei que você fosse falar da ultrapassagem que o Schumacher fez no Alonso, que não valeu, aquela já na Mercedes, de que aquela questão da linha, do safety car, né? O safety car abandonou na última volta, eu achei que você fosse citar essa.
Tem vários momentos históricos, o Bernoulli com Coulter, outro que chamou bastante atenção.
Teve vitória. Mas não ultrapassagem, e de ultrapassagem? Você consegue lembrar alguma que você falou assim, puxa, que ultrapassagem?
Se não me engano, teve ultrapassagem de Senna e Prost em 89 ali. Parece que eu lembro das McLaren ali na saída do túnel. Mas eu não tô lembrando de nenhuma outra ultrapassagem. Eu lembro que alguém naquela curva de 180 graus, que eu esqueci o nome dela.
Loves.
A Loves. Teve ultrapassagens ali também. Mas não. Me falta assim uma ultrapassagem, a não ser essa do Schumacher no Rubinho que você falou.
Eu queria dizer que eu tô lembrando absolutamente de tudo.
Tá abrindo a caixa de Pandora, né? Nós estamos falando, Bárbara tá se lembrando dos fatos, do desenvolvimento, de tudo. Tem ultrapassagem, mano, claro que às vezes acontece. Nós estamos, pro ouvinte também não ficar com a imagem, ou achar, o ouvinte já tem a imagem dele, porque claro, nossos ouvintes são todos fãs de Fórmula 1, ninguém tá começando agora. Mas pra não achar que a gente tá de má fé, o que eu tô querendo dizer é que não é um lugar em que é uma corrida... É do mesmo estilo das outras. Mas, Em compensação, tem um lado bom disso. Nós não vamos ver ninguém ultrapassando no meio da reta por causa de asa móvel. Então, existe o lado bom. Vamos ver quem tiver que ultrapassar. E aí vai na onda de que hoje, para as estratégias funcionarem, quem está atrás vai ter que fazer de tudo para valer. E eu vou dizer uma coisa interessante para colocar na nossa discussão aqui. Talvez seja a chance da Mercedes ganhar uma corrida esse ano. A Mercedes tão forte, não é, Bárbara? A Mercedes tão forte em treino, em classificação, desculpa. Talvez Mônaco seja um lugar, e claro, o pneu vai se desgastar. Esses pneus, né, se Bárbara está confirmando fora do ar aqui, parece que macios e super macios mesmo. Esses pneus, claro que se desgastam
muito mais. Super macios?
É, os vermelhos e os amarelos.
Meu, né? Deus, eu quero até ver o que vai acontecer.
É porque o asfalto de rua ele não é tão abrasivo quanto o asfalto de pista, né? De circuito fechado. E é um lugar onde a borracha precisa grudar. É fundamental que o carro grude no chão, porque ali passa carro toda hora. Termina o treino,
sim, mas
ou a classificação, a corrida, a pista abre. Então,
se a gente já viu um pneu médio acabar em 4 voltas...
Não, mas eu não sei, eu acho que a abrasividade não será... O carro não atinge a sua potência máxima, a temperatura não vai ao seu limiar, como diria o outro. Então eu acho que vai dar certo, sim. Não dava para ser médios e duros, porque aí o carro não fica no chão. O carro não consegue fazer a curva, porque é um asfalto muito diferente, é um piso diferente. Então esse lado técnico, olha que legal, a gente acabou entrando numa discussão bacana aí pro ouvinte pensar na cama, como diria Joelmir Betting. Então, fica esse detalhe. Talvez seja a chance da Mercedes. Mercedes que fez pole o ano passado com o Schumacher, não se esqueçam. Ele não levou, mas ele fez a pole, porque ele tinha punição num acidente com o Bruno Senna no final da reta da Espanha, em Barcelona. Então, ele tomou a punição, ele fez a pole em Mônaco, mas ele não largou na frente. Mas fez a pole. No tempo, fez a pole. Então, ou seja, a Mercedes tem tudo para ter um bom resultado se tiver um mínimo de performance durante a corrida, coisa que não vem tendo, né, Thiago?
Eu acho que ela perde em pit stop. Ela pode até, de repente, largar na frente, manter a primeira posição. Vai manter porque é difícil passar em Mônaco, vai mantendo um ritmo aquém do que os pilotos de trás podem andar. Assim que ela parar, sabe, um Vettel, um Alonso que estiver atrás, vai fazer 2-3 voltas voando e vai voltar sobrando na frente. Esse problema da...
Mas aí vai ser um joguinho de xadrez, né? Pra quem gosta de corrida de estratégia, vai ser aquele negócio. Então entra junto, tenta entrar o mais cedo possível pra voltar com pneus menor. Vai ser um joguinho de xadrez, porque é aquele negócio que você falou, você matou a charada. Quem ficar na pista, talvez se dê bem, talvez não. Enfim, vamos saber no domingo.
Isso que é o bom, né? Tem que saber das coisas aí no domingo, tem que ter expectativa pra prova, porque tudo muito previsível não tem graça.
Exatamente, chega daquela chatice dos tempos de Schumacher, dos tempos de Senna também, que a gente já sabia quem ia ganhar em Mônaco, era um dos dois, dos tempos de Graham Hill, enfim, esses que dominaram o Mônaco. Hoje a gente vive a era sem domínio em Mônaco, então é legal chegar sem saber quem vai ganhar. Mas vai ser uma corrida diferente por causa dos novos pneus, novos entre aspas, vai ser sim, vai ser, tô curioso, pra quinta-feira chegar o ouvinte, não perca, não cochile, e é quinta-feira que já começa.
Já tá aí praticamente. E Campos, falando sobre pneus, a gente tem aqui um comentário de um ouvinte, né? Você que adora os nossos ouvintes, eu que também adoro os nossos ouvintes. O Alessiano Júnior manda: olá, pessoal do Café. Sobre essa mudança nos pneus que a Pirelli anunciou nas próximas corridas para a Fórmula 1, ficou meio confuso. Se foi porque estavam deteriorando muito ou se foi porque a grande mega Red Bull reclamou. É uma pena para as equipes como Lotus e Force India, que estavam crescendo e tinham adaptado seus carros para os pneus, coisa que a Red Bull aparentemente não fez, por só visar a performance e adaptar os seus carros em cima desta. É esperar para ver se eles crescerem rápido, já sabemos por que foi. E aí, o que vocês acham disso?
Olha, essa mudança dos pneus, eu não acho que é por causa da Red Bull. É claro, entra muita politicagem. A TV inglesa constantemente mostra imagens do Bernie Ecclestone sentado com dois ou três chefes de equipe, conversando e gesticulando, e o Paul Hanbury, né, da Pirelli junto. Então o assunto está sendo debatido por todo mundo. Se tem uma coisa que a Fórmula 1 não deve, se estiver fazendo é burrice, é privilegiar a Red Bull. Se a Red Bull ganhar o quarto título seguido, coisa que eu acho que vai... não é legal, porque tudo bem, as corridas estão sendo boas, é isso que importa, enfim, mas a variedade de vencedores é uma coisa que é um atrativo. Então eu não vejo por que a Fórmula 1 privilegiar a Red Bull. Se tivesse que politicamente ir para um lado, não acho que tenha, Mas se fosse por um lado, para a Fórmula 1 era muito mais interessante ver a Mercedes estourar com o Hamilton, a Lotus, né, que está numa fase tão boa também, dar um impulso a mais para ela, quem sabe, brigar pelo título, coisa que já está fazendo. Mas enfim, se tivesse que pender por esse lado, eu acho que o inteligente seria fazer isso, mas não acho que o certo é pender para lado nenhum. O certo é mudar os pneus, e nisso eu não posso deixar de concordar, porque do jeito que está, a gente já disse aqui em outros programas, então a gente tem liberdade para reforçar, passou do ponto, né, Thiago? Então, talvez seja a hora mesmo da gente analisar friamente o que isso pode representar ou não, mas que tem politicagem, tem, o ouvinte está certo, tem alguém um puxando para um lado, um puxando para o outro, um está gostando, um não está gostando, a McLaren deve estar absolutamente eufórica com qualquer tipo de mudança que dê uma chacoalhada no grid, porque são outros também que estão precisando, né?
Sim, com certeza. Precisava de mudança, com certeza. A gente já falou aqui, sabe, estava chegando ao ridículo de um pneu durar, um piloto andar duas voltas com o pneu e parar. Acho que é a estraga, sabe? Estraga, você foca tanto numa coisa de que vamos fazer uns pneus que duram um pouco para ter emoção, mas aí exageram e acaba estragando. Todos os exageros geralmente não são bons, né? Todos os excessos.
Que bonita essa frase. Fala de novo, vai, diga, reforce. É o pensamento do programa.
Vamos lá então. Pensamento da semana. Todos os exageros não são bons, acabam estragando as coisas.
Que coisa, que lindo.
Que lindo. Mas tem esse ponto também das equipes que estavam se dando bem serem prejudicadas com a mudança da regra, com a mudança do script no meio do filme, não é legal, eu acho. Nesse meio termo, assim, eu acho que vale a pena a mudança, vai, porque a Lotus, eu ia falar Renault, a Lotus e a Force India tem capacidade aí de correr atrás e tal, de manter o bom ritmo, e não é também certeza de que essa mudança vai fazer, de repente, a Red Bull andar lá na frente. Ou coisa parecida, ou a Ferrari vai. A Ferrari já tem o melhor carro, né? Muita gente teima em dizer, e eu vou bater na mesa aqui agora. O melhor carro é da Ferrari. Não vem com esse papinho. Não vem com esse papinho de que. Ai, o Fernando Alonso, mesmo sem o melhor carro, venceu. Ah, gente, o que a Ferrari tá andando. Pode não ser o melhor carro de sábado de qualificação. Mas olha esse carro em corrida. Olha o desempenho desse carro em corrida pra falar. Ai, é no braço que ele ganha, porque não é o melhor carro, mas mesmo assim ele tá ganhando. O que, que é melhor carro, então?
Olha, se o Massa foi pro pódio, realmente o carro é bom.
Nossa senhora, o programa. Ouvinte, veja que é um programa. Eu gosto de programas assim, quando as pessoas se soltam, falam as suas opiniões, expõem. Tem programa que eles ficam muito travados, ouvinte, vocês podem perceber. Eu nunca sou travado, mas os outros três são. E esse eles estão soltos, estão mais do que certo. Eu até não concordo, mas ver o Thiago bater na mesa e cravar é maravilhoso, a opinião enfática. E a Bárbara entrou na canela do Felipe Massa.
Sempre,
a Bárbara era um dos brasileiros, aquela conversa entre brasileiros na arquibancada de Montmeló. Um deles era a Bárbara, pode ter certeza. Aquela ouvinte que não ouviu na semana passada, houve uma conversa entre brasileiros, meio que secando o Felipe Massa na arquibancada. Eu não participei, eu ouvi e relatei aqui como jornalista. Mas um deles estava representando a Bárbara. Mas enfim, tem sentido, tá, Bárbara? Você falou, você foi ácida, mas você foi correta. Porque o Felipe Massa é um termômetro, sim. O Felipe Massa, gostemos ou não gostemos, ele não é piloto que leva carro nas costas. Não é. Então, é claro que...
Só anda quando o carro tá bem.
Talvez seja até um pouco cruel falar isso. Mas é um piloto que dá o termômetro
dele. O Button é assim também. Se o carro tá bem, é um ótimo piloto. Ele tira tudo. Mas se o carro tá mal, não esperem que o Button vai fazer milagre. Que aquele piloto vai tirar o coelho da cartola ou coisa assim.
Aí eu te pergunto, pra entrar na canela... O Alonso tira coelho da cartola?
Tira, com certeza que tira.
Tira uma dúzia.
Exatamente.
Sim, mas em certos pontos você tem que também saber diferenciar se ele tá tirando o coelho da cartola ou se os coelhos estão caindo da cartola sozinhos. Que é o caso agora.
Ai, que divertido. Deveríamos gravar sempre nesse horário, né? Assim, eles ficam mais soltos.
Já tô caindo de sono. Esse horário não me pertence. Mas eu queria saber...
Esse horário, ouvinte, 23h59 da... Oh, 00, da quarta-feira.
Eu gravei a semana passada às 3 da manhã, tendo que pegar voo às 6. Não. Você sabe, não, às vezes vale a pena, o sacrifício é bonito, faz com que a alma se renove.
Não, repete essa então. Tomou a minha frase, tomou o lugar da minha frase. Repete aí. Não, o sacrifício pensamento é da semana, parte 2.
O sacrifício é bonito, ele faz com que a alma se renove.
Eu quero saber então, quem vem e quem não vem pra Mônaco?
Boa. Mercedes, né? Já cravou aí.
Boa. Vem ou não vem?
Lógico que vem muito
quem não
bem.
Vem? Quem não vem?
Bom, a McLaren já não vem, né? Já não vem vindo, né? É, a Williams também não vem, porque não tá indo em lugar nenhum. Deixa eu ver.
O Maldonado vem, hein? Maldonado é um piloto que em Mônaco, World Series, GP2, Fórmula 1, já fez grandes apresentações, ou seja... É um
o primeiro safety car da corrida vai ser pelo Maldonado, Bárbara.
Meu Deus, eles estão ácidos.
Deixa eu ver aqui na minha lista aqui. Lotus, não, acho que vai fazer uma corrida tranquila com o Raikkonen, né? O Grosjean pode ser que cause alguma confusão.
Grosjean vem.
Vem pro muro?
Tá vindo, não diga isso.
Desculpa. Eu acho que a Toro Rosso pode ver.
Grosjean, você falou, me veio um flash aqui, Bárbara, na cabeça. O Grosjean, ele tem um acidente em Mônaco com um carro da Campus Racing, hoje Barua, a Dax da GP2.
Da sua equipe, né, ainda. Ai.
Campus Racing, essa ia longe. Pena que mudou o nome. Mas ele bate, não vou me lembrar com quem, mas ele bate ali justamente na entrada ali pros S da piscina, na curva anterior, né, aquela primeira depois da reta pós-túnel. E ele bate na traseira, o carro levanta, ele vai em direção à câmera e já acerta a câmera. Uma imagem fortíssima, um acidente que ele teve na GP2. Você falou, me veio essa imagem na cabeça.
Aí, viu? Pode ser que se repita, mas vamos torcer que não, né? Porque, poxa vida, Grosjean vai ser papai, então tem que ter todos os cuidados possíveis aí com ele. Mas tirando isso de lado, eu acho que a Toro Rosso pode vir, viu? É uma aposta aí meio ousada.
É verdade, eu acho que também a Mercedes vem, pelo menos uma parte maior da corrida, dura um pouco mais na frente, nem que seja isso, e não sei, eu acho que o Sérgio Pérez vai fazer alguma coisa interessante aí nessa corrida, aí tá mais como palpite. Agora quem vem mesmo, agora falando sério, eu acho que é a Ferrari também, Alonso.
Ah, sim, com certeza.
Eu volto com o presidente da mesa.
Alonso ganhou em Mônaco de Renault, ganhou em Mônaco de McLaren, ou seja, é um falta agora de Ferrari, mas enfim, é um piloto que tem chances.
Eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Tem perguntas a mais, Bárbara? Comentários?
Eu tô achando os nossos ouvintes tímidos, ou então a Bárbara, que pelo adiantado da hora, cochilou aí em algum comentário. Eu tô achando só um comentário sobre Mônaco?
Então, gente, não tem mais perguntas essa semana, tá? Então a gente pode falar qualquer coisa de Fórmula 1 aqui, que tá tudo certo.
Os nossos ouvintes são cruéis. Eles esperam a corrida, deslancham de perguntas. E aí, no final de semana, sem corrida, eles ficam tranquilos, eles ficam quietinhos, esperando as luzes vermelhas se apagarem e os motores roncarem e os pneus se deteriorarem e tudo acontecer.
Então, Bárbara, por favor, quero previsão de tempo, eu quero novamente a repetição do tipo de pneus, eu quero horários de prova, quero
Nossa,
tudo.
Nossa, quer muita coisa, hein? Caramba!
Previsão do tempo.
Não, eu não confio nesse site da Fórmula 1.
Agora eles vão colocar a culpa no site, ouvinte, mas eles deram um verdadeiro tiro na água no Grande Prêmio da Espanha quando disseram que ia chover, dilúvio, tempestades, e eu disse, não vai cair nada, e não caiu nada. Tudo bem, a sexta-feira ali uns pinguinhos, mas não choveu no final de semana.
Não, mas se você entrar no site da Fórmula 1 neste momento, eu até tirei um print screen pra vocês não acharem que eu tô mentindo. Tá aqui assim, ó, quinta-feira, sexta-feira, sol, sábado, chuva, tipo nuvens negras e chuva, e domingo, sol. Então eles não têm critério algum.
Pro ouvinte não ficar boiando nessa questão do print screen... Eu sugiro colocar a foto do programa de hoje, que eu não vou usar dizer qual seria, mas um cantinho, uma pequena edição, num cantinho dessa foto, pequenininho ali, os três diazinhos. Vai estar na foto do programa, tá, ouvinte? Você que clicou e não entendeu nada, tá sabendo agora o porquê.
É isso aí, mas então vamos para os horários, que é uma coisa bem mais certa de que vai ser cumprido do que esse tempo maluco, né? Sexta-feira, mentira, Mônaco, me confunde, eu vou voltar tudo que eu falei, porque eu falei tudo errado, ó. Quinta-feira, porque em Mônaco ninguém treina na sexta, certo?
Certo, então... eu não sei por quê.
Ah, é porque eles respeitam alguma coisa.
Não respeitam nada, a GP2 corre na sexta, o Series treina, eu não entendo por quê.
Na sexta os pilotos têm que desfilar.
É, eu acho que é isso mesmo, existem compromissos na sexta-feira, mais focado à Fórmula 1 mesmo, não é nenhum respeito a religioso, ao principado, não, porque a GP2 corre, tem corrido nos últimos anos na sexta-feira.
Ouvintes, nos ajudem, por favor, e nos respondam essa dúvida muito importante, que a gente não sabe. Mas eu confundi tudo, errei tudo. Olha só, quinta-feira tá sol no site, sábado chuva e domingo sol. Então, essa informação corrigida, horários. Quinta-feira, às 5 da manhã e às 9, os treinos livres 1 e 2. No sábado, às 6 da manhã, treino livre 3, às 9, qualificação. E domingo, às 9, também a corrida. E os pneus, Raposo, como você me perguntou, são macios e super macios. E espera-se aí até... duas paradas, né? No ano passado foi mais uma parada na corrida e esse ano se espera no máximo duas, justamente pelo que o Campos falou de ser uma pista de rua com asfalto menos abrasivo e tudo mais.
Então, ouvinte, aproveite para ver o pneu vermelho, porque vai ser a última vez que você o verá nessa temporada. Certo, Fábio Campos?
Certo, gostei de ver. Bom saber que concordamos em alguma coisa, rapaz. E essa profecia eu fiz, se não me engano, depois do Grande Prêmio da Malásia, da China. Então, acho que da China. Então, estamos de pé e vamos acertar.
Bem, como nós falamos aí na abertura do programa, que o Fábio Campos chegou agora sobre a Fórmula 1, ele vai dar o destaque final, vai quebrar o protocolo dele, o destaque final dele vai agora no final do bloco da Fórmula 1. Como vocês sabem, nós já comentamos com vocês, o resto já está tudo gravado. Fábio Campos, por favor, o seu destaque final.
Que não será de Fórmula 1, olha que interessante. O meu destaque final do programa vai para... Essa semana é sempre especial, para algumas pessoas sim, outras não. Mas para quem entende o que eu vou falar, vai conseguir compreender a essência de tudo isso. Eu fico diferente nessa semana, igual eu falei durante a discussão. Para mim essa não é semana de Grande Prêmio de Mônaco, não é semana de Charlotte 600. É semana de 500 milhas de Indianápolis. Quem pôde acompanhar o Pole Day, aquela emoção, tudo aquilo, aquela atmosfera, não é nem que o Pole Day tenha sido uma super emoção, mas aquela atmosfera de Indianápolis, já para chegar e entrar na questão da corrida, da grande corrida, do grande evento e do grande templo que Indianápolis é, sem dúvida nenhuma, o destaque para esse final de semana é isso. Se você gosta, ouvinte, com certeza você vai assistir. Agora, se você gosta muito, você vai entender o que eu tô falando. 500 milhas de Indianápolis não tem nada igual. Quem dera algum de nós quatro pudesse estar lá. Um dia, quem sabe, vamos chegar lá para fazer uma... A corrida do sonho seria essa, pra gente cobrir. Mas, enfim, daqui do nosso cantinho nós vamos assistir, trazer uma super cobertura na próxima semana para falar da grande corrida do final de semana, eu repito. As 500 milhas de Indianápolis.
E você, viu, que vai escutar esse podcast até o final, dê atenção pro meu destaque também, que foi exatamente o mesmo.
Mas com outras palavras, outro ângulo, eu tenho absoluta certeza que você foi muito mais brilhante.
Obrigada.
E agora, para encerrar de vez com o quadro da Fórmula 1, temos os quadros do Fábio Campos. Primeiro, a ultrapassagem do fim de semana.
A ultrapassagem do fim de semana, dessa vez, pelo visto, então só eu que tenho, né? Vem da MotoGP, é a ultrapassagem do... Na verdade, é a mesma ultrapassagem de dois pilotos. Dois pilotos fizeram a mesma ultrapassagem, que foi Pedrosa com Dovizioso. Na verdade, o primeiro deles a fazer foi fez a ultrapassagem, tomou por dentro e fez de novo por fora, num movimento lindo, tanto o Pedrosa fez isso com o Dovizioso, como o Dovizioso também fez isso com o Pedrosa. Fizeram movimentos quase que idênticos e que foram belíssimos. Então a ultrapassagem do final de semana é de dois pilotos. São ultrapassagens idênticas. E um sobre o outro. Pedrosa e Dovizioso.
A minha ultrapassagem no final de semana é o Regis Boeci na Caruaru, na Fórmula Truck, no finalzinho, conquistando a primeira vitória dele. Uma ultrapassagem linda de se ver.
Ah, então só pra eu brincar também, a minha foi a série de ultrapassagens que aconteceram na Stock Car, com o Cacá Bueno e o Thiago Camilo no finalzinho da prova, conseguindo chegar em cima de todo mundo.
E agora, a imagem do final de semana.
A imagem do final de semana, também sem estender muito, sem dúvida nenhuma, a imagem do Ed Carpenter, depois que ele fez o tempo dele. Eu não sei se a televisão brasileira captou o mesmo sinal, mas a televisão americana fez uma divisão de tela. Então, enquanto o Will Power dava a volta dele, a cara, a expressão, a tensão, e ele já sendo cumprimentado, e ele claramente não querendo cumprimentar ninguém, olhando a volta e torcendo, é sem dúvida, diante daquilo tudo que representa, não só financeiramente, como já citado no programa, ou a ser citado no programa, simbolicamente, tudo que vale as 500 milhas de Anápolis, sem dúvida, a imagem, pelo menos para mim, do final de semana é o Ed Carpenter ali, depois que ele fez a volta dele, na tensão, esperando para saber se seria o pole das 500 milhas. Que feito, hein? Que feito do Ed Carpenter de ser o pole das 500 milhas de Indianápolis. Então a imagem é a expressão dele, a imagem dele, esperando para poder comemorar, ainda sem poder, sem ter a confirmação da pole que acabou vindo. Então é a imagem do fim de semana.
A minha imagem do final de semana é aquela categoria que tá pouco a pouco se tornando a minha preferida. Olha só.
E a confissão, atenção. Olha a confissão.
V8 Supercars correndo pela primeira vez nos Estados Unidos, no belíssimo circuito de Austin. Uma corrida maravilhosa. Que categoria?
Mas qual é a imagem? Você tem que escolher uma imagem, você não pode escolher o simbolismo.
A imagem é a V8 Supercars em Austin. A corrida maravilhosa foi aquela imagem.
Não tem uma imagem, uma curva?
Escolhe a imagem do troféu.
Ele tá fazendo um simbolismo.
A escolha do Jamie Wynn Cup cruzando a linha de chegada na primeira posição.
Que bonito.
Eu não tenho nenhuma imagem, não. O troféu da V8 é muito interessante, mas é mais palhaçada.
Então é isso, ouvinte. Depois de várias quebras de protocolo do Fábio Campos chegando no fim do programa e fazendo o sinal dele, fazendo os quadros, chegamos ao fim do quadro da Fórmula 1, mas temos aí pela frente DTM, MotoGP, Stock Car, Fórmula Truck e NASCAR. Continue com a gente. Não perca a segunda parte do Café com Velocidade.